6172. Agora 2:06, eu vou passar a palavra para o deputado Pedro Ruas, que já está com a gente na linha, o líder do governo, deputado Gabriel Souza, que está em Brasília. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Taline. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba e aos deputados que estão no estúdio, a Estela, Pedro, Vinícius. Até pedir para aumentar meu retorno aqui, eu te agradeço, que eu estou no corredor da Câmara dos Deputados, aqui está uma confusão.
Tá, já estão aumentando. Vê se melhorou agora, deputado. Nos ouve mais alto?
Acho que sim, sim.
Alguma novidade boa de Brasília para o Rio Grande do Sul?
Nós estamos aqui na expectativa dessa semana, até o final dessa semana, é o que o ministro da Fazenda tem falado na imprensa. E hoje, na reunião do Fórum de Governadores, também se trata desse assunto, evidentemente, mesmo que não oficialmente, mas entre as conversas dos governadores, que é o envio do projeto de lei do governo federal para o Congresso Nacional, para que, a partir da aprovação desse projeto de lei, os estados que tiverem condições de atender os critérios de contrapartidas e de questões fiscais, ingressarem no plano de recuperação fiscal, que é aquele plano que a imprensa tem falado bastante, que a coluna fala bastante, Correio do Povo. É um plano que pode significar aí ao menos por um bom período, a volta da normalidade financeira no fluxo de caixa do Estado, tendo em vista que o governo federal, a partir desse plano, vai ajudar financeiramente os estados que estão passando por essa crise sem precedentes, onde se inclui o Rio Grande do Sul, além do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a partir daí, a nossa expectativa é que tramite rápido no Congresso Nacional, logo após o Carnaval, pretende incentivar as votações aqui através da articulação com a bancada federal do Rio Grande do Sul e dos estados interessados, para que os estados possam receber essa ajuda federal, passando, é claro, algumas decisões pelo plenário da Assembleia Legislativa e do Rio Grande do Sul, que vai ter também que se posicionar nesse assunto, se vai querer ou não vai querer que o estado saia dessa crise e possa voltar no decorrer do ano a pagar os salários em dia dos servidores, a cumprir suas obrigações mínimas, que hoje, pela irresponsabilidade de ter gasto mais do que a arrecadação em anos anteriores ao governo Sartori, acabou nos levando a essa crise que corrói a capacidade do Estado de fazer investimento público e de honrar com seus compromissos básicos, como é o caso da folha de pagamento.
Agora, a expectativa é que o projeto seja encaminhado ao Congresso Nacional ainda em fevereiro ou nos primeiros dias de março, deputado? Qual é a perspectiva?
Olha, o que a gente está acompanhando pelas declarações do ministro da Fazenda, isso está na imprensa nacional, tu que colocaste na sua coluna
na segunda-feira,
semana passada, eu como teu leitor assíduo sei que tu publicou isso, então.
Obrigado.
A imprensa está captando no radar que os movimentos são esses, mas tem um fato jurídico, político, que aconteceu nessa semana, não me engano também na segunda-feira, que foi a negativa de liminar que o Rio de Janeiro pretendia obter no Supremo Tribunal Federal. E houve uma audiência de conciliação, o ministro Fux fez audiência entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, onde determinou que em até 30 dias esses entes federados possam entrar num acordo. E aí o ministro Meirelles sai dessa audiência de conciliação dizendo que o governo federal vai ter que se agilizar com isso, com esse acordo judicial, e pretende mandar até esta sexta-feira, até o final desta semana, o projeto de lei complementar aqui ao Congresso Nacional. Então nós estamos esperando, se não for sexta tem que ser segunda, se não for segunda tem que ser terça, e o melhor seria até se fosse antes, né? Porque a urgência dessa medida de fato é uma prioridade, né, para os estados e para a União, e também há agora um entendimento do Supremo Tribunal Federal que, de fato, até 30 dias, então agora menos que 30, porque isso foi segunda-feira, em 28 dias, a União e os estados têm que se entender, achar um jeito de fazer o plano andar, ter segurança jurídica e, principalmente, estabelecer quais serão as contrapartidas que os governos estaduais terão que oferecer, no sentido de garantir aí um equilíbrio fiscal minimamente de longo prazo, para que não seja mais dinheiro que o Estado receba e não tenha aí nenhum tipo de ação de ajuste fiscal para diminuir a despesa e buscar o equilíbrio financeiro no futuro.
Agora, deputado Gabriel Souza, se por acaso o governo não conseguir aprovar, por exemplo, a PEC que acaba com a necessidade de realização de plebiscito para qualquer alteração referente a CE, Sulgás e a CRM, lhe pergunto isso porque é necessário o quórum qualificado, no mínimo 33 votos. Fica ameaçada a adesão do Rio Grande do Sul ao plano, apesar, eu sei, vou fazer aqui a ressalva, de o Estado ainda não ter conhecimento total ou oficial das exigências do Palácio do Planalto?
Muito cedo para falar ainda, né? Porque nós, de fato, não sabemos exatamente quais serão as contrapartidas que teremos que oferecer. Mas note, perceba que antes de tudo isso acontecer, ou seja, lá no mês de dezembro de 2016, o governo enviou esse conjunto de medidas à Assembleia Legislativa. O que significa que o governo também quer, para além da pactuação com a União, de um plano de recuperação fiscal, no sentido de fazer com que o Estado volte a ter condições financeiras de honrar seus compromissos, entre os quais se destaca a folha de pagamento dos servidores, há também um desejo do governo, uma vontade política do governo, de modernizar a máquina do Rio Grande do Sul, que tem aí presença em vários setores da economia, onde poderia não estar presente, cedendo espaço para a iniciativa privada, que teria mais condições de fazer investimentos e resultando, portanto, num serviço melhor para a população que paga os impostos. E, ao mesmo tempo, o Estado se focar naquilo que ele tem que ser presente, que ele é insubstituível, que é o caso, em especial, da segurança pública, da saúde e da educação. Então, tem o elemento da negociação com o governo federal, evidente que sim, essa é uma decisão que a Assembleia vai ter que tomar, porque caso haja necessidade de aprovação de determinados projetos, em a Assembleia se recusando a aprovar, a Assembleia, na verdade, vai estar dizendo que não autoriza o Estado a aderir a um plano de recuperação fiscal. Mas também há um elemento central, que é essa questão conceitual do que o Estado deve fazer para cumprir suas funções sociais, e nela não está o oferecimento de serviços periféricos, quando esses serviços poderiam estar sendo oferecidos pela iniciativa privada. Então, é um debate interessante que nós teremos que fazer na Assembleia, muito cedo ainda para falar se entrará ou não entrará no plano essa questão das estatais. O que se sabe é que o governo, independente do plano, vai encaminhar para tentar conseguir a sua aprovação.
Deputado Gabriel Souza, muito obrigada pela sua participação na Esfera Pública. Um bom trabalho para o senhor aí em Brasília.
Muito obrigado, um abraço aos colegas deputados, aos ouvintes e a Tita.
Vou ler um recado que da nossa ouvinte, a Vera Silva. Calma, dona Vera Silva, ela está reclamando que eu só li eu só li críticas aqui hoje de ouvintes e vou chegar na sua, cheguei agora, que ela diz o seguinte: deputada Estela, se os deputados estaduais se acovardarem, vamos lavar a égua no plebiscito. O povo do Rio Grande do Sul está cansado da fala da esquerda corrupta. Aliás, no plebiscito deveriam incluir o Banrisul, a UERGS e a EGR e tudo mais que não tem a ver com saúde, educação e segurança. O Zé Povinho, que paga esta conta do Rio Grande do Sul inchado, quer opinar. Vocês vão saber o que queremos. Estamos preparadíssimos para ir às urnas e não nos importamos com a lavagem cerebral das propagandas pagas com o nosso dinheiro.
O povo vai pagar. Esse tipo de visão, se me permite, pela que ela dirigiu a
claro,
mim, né?
Claro, não, sim.
Esse tipo de visão expressa pela dona Vera é a visão, sim, de uma parte da sociedade. Aliás, crescente, viu, Vinícius? Por isso que eu quero dizer que eu me preocupo muito. Claro que a população deve ter plenamente o direito de se manifestar e nós queremos muito ouvi-la sobre todas as questões. Aliás, o Brasil é um dos países que ocupa muito pouco, né, o instrumento, a ferramenta do plebiscito, da escuta, né, da consulta. Agora esse tipo de visão é crescente porque há uma, sim, ideologia sendo constituída, né, concretamente, manhã, de tarde, de noite, na cabeça das pessoas, e que o que é público não presta. Nós, quando fazemos a defesa do serviço público de qualidade, que todo mundo sonha, deseja e clama por um serviço de qualidade, eu também, aliás, eu uso o meu IP, porque eu sou uma professora de carreira que estou exercendo cargo eletivo há muitos anos, então eu pago o IP por fora e é o meu plano de saúde, é o IP, né? Meus familiares, parte deles usam o SUS, o Serviço Único de Saúde, né? pagam, recolhem a vida toda para esse uso. E nós sabemos e vivemos na própria carne, então, as dificuldades que tem o serviço público de apresentar, se oferecer com maior qualidade. E somos, opinamos de que sim, o Estado precisa ofertar serviço de qualidade. Agora, essa lógica, né, de que é isso aí, primeiro uma coisa absolutamente pejorativa e desqualificada, a esquerda corrupta, assim, então é só na esquerda que se encontrou corrupção. Olha quem é que tomou esse governo agora, mediante um golpe, e olha a vergonha nacional que a gente está vivendo hoje, ou internacional. O que que é este governo hoje? Quem é que está comandando o país hoje? Então é a esquerda que é corrupta. Vou ficar debatendo esquerda corrupta. Corrupção nós temos que sempre, né, sempre trabalhar em cima de que não ocorra. E a corrupção, aliás, diz o Karnal, que eu gosto muito de ouvir, ela é inerente, lamentavelmente, ela é produto, aliás, os políticos são a expressão de uma parte da sociedade. Então o político honesto, ele é a expressão do que é honesto na sociedade. O político desonesto e corrupto é a expressão do que tem na sociedade também. Então não desvinculemos, não simplifiquemos o debate, porque ele é muito além disso que traz a dona Vera agora no seu desabafo.
Pedro Ruas.
Eu queria fazer um registro para as pessoas perceberem bem. Nós temos 27 unidades federativas, né? São os estados membros, 26, e mais o Distrito Federal. Em todas essas 27 unidades federativas superiores, tem depois os municípios, também são unidades federativas, mas essas, na nossa federação brasileira, em apenas 3 dessas unidades, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, temos o Tribunal de Justiça Militar. Então, os ouvintes perceberem que isso não é uma necessidade. E é caríssimo. Então, quando as pessoas veem assim, o serviço público, a dona Vera, estamos dizendo a dona Vera, mas pode ser outro ouvinte, né? O serviço público que ela queria de educação, enfim, e nós também, claro, eu acho que ela tem uma boa dose de razão em algumas coisas, mas não vê a árvore, não vê a floresta. E o Tribunal de Justiça Militar, dona Vera, vai continuar aí?
Tem uma provocação aqui, eu vou botar justamente porque tu, sim, mencionou o TJM. Sim. Marcelo diz o seguinte, e os duodécimos dos poderes relativo à PEC, que acabou sendo rejeitada, né, que era para vincular o repasse dos duodécimos aos demais poderes, Judiciário, Ministério Público, a própria Assembleia, à Receita Real. E os materiais de divulgação encontrados no estacionamento da Assembleia? E os assessores que cada deputado possui? Vejo todo mundo criticando a postura do Sartori em cortar gastos. Aí o ouvinte diz, acredito que ainda falta muita coisa para ser cortado, mas não vejo os deputados propondo cortes nos gastos da Assembleia, do Judiciário, nada. Falta coerência gasto, nas cobranças.
O menor gasto de todos os poderes é o da Assembleia. Olha,
que aliás já cortou bastante.
Eu acho que a discussão
que cortou foi a Assembleia, historicamente.
O décimo, Taline, é uma discussão séria. Uhum. Quem não a deixou séria foi o governo, porque o governo se recusou, uhum, a mostrar o que arrecadava.
É verdade.
É isso. É como nós estamos na mesa aqui. Aí eu digo para nós, eu digo aqui para todos, olha, o que eu arrecadar, divido igual. Ah, que bom, daí a Taline
nem
pergunta,
é igual,
qual é a minha,
né,
parte? Não, a tua parte tu não sabe. Quanto é que tu arrecadaste? Não te conto. Bom, não é assim.
Exato.
A questão do duodécimo, eu acho que é um debate sério que pode ser, eu não acho uma coisa errada.
Não,
agora,
não é.
Quando o governo não mostra a sua receita, quando o governo trabalha com isenções absurdas, eu vou dar um caso aqui, que os ouvintes, na verdade, é aquela história, né? Pessoal, tem que acompanhar, né? O governo encaminhou um projeto de concessão e conseguiu aprovar de concessão de um fundo OPEM e de mais isenções a um dos maiores bilionários do Brasil, chamado Lírio Parisotto, governo Sartori, encaminhou, aprovou. O Lírio Parisotto, ele é o maior fabricante brasileiro dessas caixinhas de CD e DVD, que tem como matéria-prima o estireno. E ele comprou a empresa Inova da Petrobras aqui no Polo, é, Petroquímico de Triunfo. E o governo concedeu-lhe um fundo OPEM e outras isenções, que o fundo OPEM é um programa de isenções também, no valor de mais ou menos 300 milhões de reais ao ano. E no total vai chegar a mais ou menos 1 bilhão de reais. O Lírio Parisotto ficou tristemente célebre, porque ele é o acusado de bater na sua esposa, a senhora Luísa Brunet. É o mesmo cidadão aquele. Não sei do que ele bateu, ele é acusado de bater.
Só, Ruas, nós temos 9 minutos, tá, para eu garantir a palavra para todo mundo.
Eu vou concluir por aqui. As pessoas têm que ver o seguinte, o governo joga com as duas mãos, dois pesos e duas medidas. Como é que pode conceder a um dos maiores bilionários do Brasil essa isenção brutal agora em 2016, como é que pode manter esse Tribunal de Justiça Militar e ainda fazer o discurso da austeridade encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto para conceder honorários de sucumbência aos procuradores do Estado que têm salários tão altos? É muita contradição. E é por isso que as demais discussões ficam subordinadas a essa falta de credibilidade que tem o governo Sartori.
Deputado Vinícius.
O que eu acredito que a população está exigindo de nós coerência. E não entra na cabeça delas a realidade da família do Vinícius. Vinícius é deputado, recebe seu salário, seu subsídio em dia.
Tem ouvintes mencionando a questão
filho,
da aposentadoria especial
e é filho,
dos parlamentares.
E é filho de uma professora e aposentada do Estado que recebe quatro vezes menos que o Vinícius e de forma parcelada. Então essa crise é uma crise que quem vive é o Poder Executivo. Nós recebemos em dia os juízes, os promotores, os conselheiros do Tribunal de Contas, os defensores públicos, todos eles recebem em dia. Eu não estou dizendo aqui que a crise é do servidor público e nem tampouco estou dizendo que nós precisamos parcelar salários. Mas a crise econômica quem vive é o Poder Executivo, o Legislativo não vive.
Sim, mas o Tesouro
aliás,
não
vive,
né, deputado?
Aí é que está. Por isso que eu estou aqui, aproveitando a oportunidade, defendendo o Dodécio. Eu discordo do deputado Pedro Ruas, quando ele externa que o Poder Executivo não disponibilizou os recursos. Disponibilizou sim.
Não,
aliás,
não
é aprovado,
não
aprovado. Desculpe, por nós aqui, tá, na Assembleia Legislativa tá, o orçamento geral do Estado.
Disse no ar.
São os dados relativos.
Eu ouvi atentamente.
A concessão de benefícios fiscais.
Me permite. Nós precisamos entender que foi o momento que a Assembleia teve de atingir quem mais recebe. E que também precisa cortar na cara.
Mas o mundo não acabou.
Que é o Ministério Público, que é a própria Assembleia Legislativa.
De novo esse projeto.
O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos a oportunidade de compartilhar as responsabilidades, principalmente financeiras e não só administrativas, e perdemos a grande oportunidade. Ao mesmo tempo, nós perdemos, e a Assembleia também. Vossa Excelência teve a oportunidade de votar a favor do Duodécimo e não votou.
Então teve
a oportunidade.
O projeto não era
teve
ruim.
A oportunidade. Então, o que a população, e eu quero.
A minha palavra
vai para os ouvintes. O que a população exige de nós é coerência. Não adianta eu vir aqui dizer que tem que cortar dos outros poderes se eu faço uma adesão à aposentadoria dos deputados. E não aderi.
Então, o senhor fez?
Não aderi.
Eu também não fiz. Aliás,
ótimo.
Eu fiz
ótimo. Aqui. Não, eu estou falando para o ouvinte. Para o ouvinte da Rádio
nós
Guaíba.
Da mesma forma,
de todas as verbas disponíveis pela Assembleia Legislativa, eu não recebi em torno de R$180 mil no ano passado. Viajei mais de 200 vezes por roteiros do Estado e não peguei nenhuma diária. Por quê? Porque eu entendo que com a verba veicular eu consigo pagar todas as minhas despesas. É o Vinícius falando isso. Então todos nós precisamos fazer a sua parte. Na prática, fazermos a nossa parte. Para que a população entenda que aquilo que nós estamos falando é aquilo que nós estamos fazendo. E as desonerações fiscais, infelizmente, deputado Pedro Ruas, tem iniciativas do Poder Executivo? Tem. Mas todas elas são realizadas com aval de legislações que são aprovadas pela Assembleia.
Nesse caso do Lírio Paris e outros, o senhor votou a favor.
Tá? Todas elas aprovadas pela Assembleia Legislativa.
O senhor votou a favor.
Todas elas.
Pois é, as concessões obrigatoriamente não precisam de aval, todas elas do plenário.
Nem todas. Mas esta teve.
Esta
do Lírio Paris e outros teve.
O que precisa e o que não precisa?
Me permite. Eu acho que assim, tudo que está sendo colocado aqui faz parte, sim, de todo o cenário. Agora, só que é muito simples, né? A crise é vivida, o único a arrecadar é o Poder Executivo, mas aí todos os poderes são chamados, porque todo mundo ganha demais, que não sei o quê.
Primeiro que nós defendemos, enquanto bancada, desde sempre, a autonomia dos poderes. É para isso que um poder tem que estar autônomo ao outro. É por isso que o país vive o seu sistema organizativo administrativo. Ele coloca os poderes em pé de igualdade. Ninguém é mais do que ninguém. A Assembleia Legislativa, do ponto de vista do Odécio, valeria a pena fazer um debate só sobre isso? Ela já tem comprovação. Eu lembro, ano passado nós estudamos isso e só também não aprovamos, porque não veio os números de forma transparente. Aliás, uma máxima desse governo.
Eu não acho
a falta
um
de transparência. Não tem transparência. Tanto não tem transparência que aqui, ó, nós temos que desmentir o Décio. Nós estamos aqui de novo nos engalfinhando, os três deputados, colegas e tal, como o Estado todo se engalfinha porque a crise. Meu, eu quero saber onde é que está a crise. Porque está aqui os números, é da Secretaria da Fazenda. O déficit caiu em um ano e meio de 4,9 bi para 135, 143 milhões. Onde é que está a crise, ô deputado Vinícius? Onde está a crise? Ele não só está fazendo o déficit zero que fez a IEDA e que nos deixou com o maior rombo, né? Já visto, ele vai deixar muito maior, como ele está desmanchando o Estado, porque ele está repassando, sim, tarefas importantes que eram feitas e foram feitas durante décadas, né? Com esforço, né? Do recurso público dos gaúchos, investimentos históricos de governos como Brizola, como tantos outros que passaram, que construíram a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, que foi uma estrutura durante muitos anos valorizada, né? Bem lembrada, regozijada como uma estrutura exemplar para o país e que vem se deteriorando, é verdade? Está desmontando tudo, mas para que mesmo? Eu quero questionar isso, porque nós estamos de olho para a iniciativa privada, para as federações, os seus terceirizados, os seus apaniguados pegarem, capturarem o orçamento público e se avantajarem dele. E a sociedade que está nos ouvindo agora, os guaibeiros que estão nos ouvindo, tem que se dar conta disso. Nós podemos ser achincalhados, como os achincalhos, a esquerda, só sabe gastar, não sei o quê. Nós fizemos, sim, o que tinha que ser feito do ponto de vista do governo do Tarso, de aplicar no serviço público o que tinha que ser aplicado. E ainda foi insuficiente. Volto a dizer os números da Secretaria de Segurança. Se não fosse o Tarso ter comprometido a entrada, inclusive no governo dele agora, os 4 anos do Sartori,
eu tenho que encerrar.
Com a reposição da Brigada Militar da Polícia Civil, o Espírito Santo já era aqui hoje. Já era aqui hoje. Isso é o cuidado com a coisa pública, isso é pensar na população, isso é devolver serviço para a população. Então, nós temos que desmistificar esse troço. Porque fica muito fácil jogar a culpa nos outros poderes e dizer, olha, estamos em crise, não há o que fazer, vamos encolher tudo que nada mais serve.
Vamos continuar, deputada Estela, outros programas acompanhando essa discussão que vai se dar na Assembleia Legislativa a partir do início do mês de março, depois do feriado de carnaval. Quero agradecer a presença dos três, deputada Estela Farias, Vinícius Ribeiro, deputado Pedro Ruas, também ao Gabriel.
Obrigado
Souza,
pela oportunidade.
Telefone. O Esfera fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A Fisvec, Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. E CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. O Esfera fica por aqui. Vem aí, a cidade é sua, com Cristiano Silva. Tchau e até amanhã.